Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Sportingista é Assim. Desde já agradecer a quem ouviu o primeiro episódio com o João Castro e a quem seguiu nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, nas mais variadas redes sociais. E aqui no segundo episódio trazemos um segundo convidado, que é o atual capo dos Diretivo Ultras 21, PIB Nascimento, e a quem tenho que agradecer por ter aceito falar sobre Sporting. Por isso, obrigado, PIB.
Está tudo, não é preciso agradecer. É sempre um privilégio receber convites, ainda por cima, para falar do Sporting.
Obrigado por isso, PIB. Olha, a primeira questão que eu tenho para te fazer até é algo polémico, não sei, dos Sportingistas, muitas vezes discutido, e passa por saber, na tua opinião, qual é o equipamento perfeito do Sporting Clube de Portugal? É com calções verdes, brancos ou pretos?
Epá, preto é clássico.
E foi com...
É mais clássico. Quer dizer, a antiga via são os brancos, mas eu gosto do preto.
Eu particularmente também gosto mais dos pretos. E é engraçado que isto acaba sempre por ser uma discussão muito presente no meio dos adeptos do Sporting. Mas acho que até a opinião mais consensual acaba mesmo por ser os calções pretos. Isto para te perguntar, se no primeiro jogo que tu foste ao Alvalade, se quem equipava de Sporting tinha realmente calções pretos ou de outra cor?
O primeiro não me lembro, mas calhar arrisco-me a dizer, se calhar foi com branco, não sei.
Foi com branco.
Olha que não sei, é que se não é assim, balacovos, foi muito atrás, muito, já. Se calhar calhou branco.
E qual é que foi o teu primeiro jogo em Alvalade?
Não, primeiro, olha, pois é, o primeiro jogo em Alvalade, sei mesmo qual foi, por isso o calção, se calhar até foi branco, foi, perdemos 1-0 com o Porto, gol do Jorge Couto. Eu não vi o jogo, era carnaval e eu estava mascarado de Batman, e então acho que andava pendurado lá na grade. Ah, isso é como o meu pai me conta, mas eu já vi uma foto, já. E quer dizer, nem me lembro do jogo, mas lembro do episódio. No carro aí para casa, lembro-me, ficou-me na cabeça, perdemos, e lembro do meu pai abrir a janela, mandar o galhardete do Sporting pela janela, e lembro que foi direitinho a outro carro. Eu era muito pequeno, mas olha, lembro-me disso e não lembro nada do jogo.
E o teu pai é uma das pessoas que representa Sportingismo para ti?
Sim, sempre representou, apesar que sempre defendeu, para já sempre defendeu, por exemplo, as colados, essas coisas, porque sempre me acompanhou e nunca, desde menino, nunca levei alguma repressão sobre isso, dele, nem nenhuma nega. Então sempre houve concordância nisso, mas às vezes aquelas temosirias, sei lá, de tática, dessas coisas acontece, mas ao fim e ao cabo temos sempre a mesma, ao fim destes anos temos sempre a mesma, os mesmos ideais, tanto a nível de quando é direções e essas coisas. Entretanto, ele depois tem umas opiniões porque lê e vê, e depois eu, como estou a ser mais dentro, às vezes digo umas coisas que lhe faz abrir os olhos e ele já fica a saber mais coisas, fica tipo tudo lá já. Mas somos uma time, somos uma equipa.
Isso é fixe.
O jogo com o Porto foi então o clique para tu começares a ir mais vezes ao Alvalade? Ou foi noutro momento que esse clique se deu?
Não, eu lembro, acho que não ligava mesmo a bola e gostava de estar com a minha BVTV, mas no, acho que o clique foi nos famosos 3-6 que o Benfica ganhou em Alvalade. Como o pai disse, deu por mim, estava ao lado, ele a ver o jogo e a vibrar e ia ficar chateado, ia mandar coisa ao ar, ia vê-lo dizer palavrões e caraças. Ele diz que o João Pinto era drogado até hoje. Até não, que foi todo drogado para aquele jogo desde a segunda parte. E eu já revi o jogo. E realmente aquela segunda parte do João Vieira Pinto não me parece normal, nem aquele ar diferenciado. Por isso, desde aí, então ele disse: diz dia que tu coisas, isso eu queria, olha, muito bom. Pronto, a partir daí comecei a ir à bola. Lembro-me com um amigo de infância, mais velho, um senhor que conhecia ser meu pai, pronto, comecei a ir com ele para a central, desde menino já, e depois comecei a ir para a curva.
Então começas a marcar presença na curva, recordas-te mais ou menos com que idade?
Sim, ora bem, eu entrei no Diretivo com 16 anos, comecei às vezes a ir para a curva aos 15, 16, pronto, e às vezes para as Veléu, fui no famoso 2-2 do Jardel, lá o tal fantasma da luz que empurrou o Jardel nesse jogo, e bem, foi com o meu pai, nesse jogo, e às finais do Jamor, lembro-me, a 95, do Marítimo, exatamente, não fui, tinha bilhete e não fui, fiz uma birra, deve ter feito uma birra, mas lembro-me, tenho lá o bilhete, por isso, mas as outras foi aquelas finalíssimas com o Porto, do Jamor, e já comecei a ir. Pois não, realmente assumi a curva. Comecei a ir à bola independente aos 16 anos. Já. independente, sozinho, dependente deles.
Mas a verdade é que até aí cresce sem ver o Sporting campeão. Lembras-te como é que viveste esses anos? Se tinhas muita vontade que o Sporting fosse campeão, se não era assim algo tão importante para ti, mas acredito que fosse, não é?
Sim, era um cisma dos 8 anos, era difícil, mas depois aquilo parece que quando fomos a primeira vez campeão, ou seja, em 2000, de certo,
Sim.
aquilo parece que eu já tinha bem 40 anos e não era campeão há 40 anos.
Ainda te lembras como é que festejaste?
Lembro, olha, lembro, o governo arrumou uma bandeira, então hoje tenho para falar com ele.
Tens remorsos do Guiana?
Epá, tem remorso por causa disso. Por causa disso, roubou-me a bandeira e disse: epá, nunca mais esqueci aquele gajo. Só queria mandar a bandeira e mais. É, puma.
Foi onde? Foi no Marquês?
Foi aí para o Marquês. Nem me lembro, estava aí com o meu pai no carro. Lembro-me de sair do carro e depois cheguei lá. Lembro-me. Mas lembro que isto não me via, isto não me via, nem que fui para o meu amor.
O Guiana está-te a dever uma bandeira, então.
Está-me a atravessar.
A verdade é que depois já não precisas esperar tanto tempo para voltar a ver o Sporting campeão, porque o Sporting volta a ser campeão na época 2001 e 2002, e é precisamente nessa época que o Directivo é fundado. Foi nessa altura, né? Essa altura da fundação que começaste a fazer parte do Directivo, ou foi apenas num momento mais posterior? Quando é que começaste a fazer parte?
Desde a fundação, agora falaste bem, fomos campeões, já, aí, até saiu os álbuns da Juveléu e essas coisas, e antes, não, até fez, fomos campeões, comecei a ligar mais às cenas e a ouvir e estar atento não só a ver os jogos, mas a ouvir os jogos, e então mal apareceu a oportunidade em 2010, peguei em mim, fui-me informar e fui para o Directivo.
O que é que te fez levar a assistir jogos no meio das claques? Num primeiro momento na Juveléu, depois no Directivo, porque é que decidiste que querias ver o futebol desta forma e não de sentado na cadeira?
Ah, porque lembro-me bem quando era puto, lá está, quando ia lá com o meu tal vizinho, o senhor Joaquim, que íamos para a central, lembro que eu estava atento, estava sempre a bater com o pé e estava atento a olhar para o lado esquerdo. Lembro-me que era para o lado esquerdo, era aquela central a mais alta, era a coberta, sempre ali e tal, tal, e comecei a bater o pé e lá está, quando fomos campeões, aí já foi aquela idade com mais interesse e a. E a brincar, já havia as internets, lembro que eram os Mircos, e que era o Mirco, os canais, e depois partilhava-se vídeos com links, e eram mais gravações de áudio nessa altura. E foi aí que eu comecei a observar as cenas das claques, realmente, de Itália, e não sei quem, pá. E quando tive a oportunidade, fui mesmo, falei com o meu pai, que a minha mãe, olha, leve-me ali, àquele sítio, levaram-me ali, naquele dia, tal.
Então quer dizer que a partir desse momento começaste a ver os jogos de forma diferente, não só na maneira como vias, mas também se calhar vias os jogos sozinho e antes vias acompanhado, certo?
Sim, isto comecei a ir, eu nem comecei a ir aos jogos, comecei a ir às reuniões, quando eu era humilde, era para a minha volta, não conhecia ninguém, era só malucos, só gente, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas já vezes foi melhor que me aconteceu, porque desde o primeiro dia, antes disso que era um jogo, interessei-me do que era aquilo, interessei-me do que era este mundo, e pá, depois foi natural, arranja-se uma boleia aqui, outra boleia ali, os padrinhos da bola começaram a levar, ali malta ali de Massamá, começou a levar, pá. Vá para a bola, bora, tenho boleia, bora. E tornou-se fácil. Depois aí, as pessoas, umas vão embora, outras vêm, faz novas amizades, novas companhias, e assim se vai. E assim que a malta também tem que, para ser suporte, tem que pensar nisso. Olha, bora encher um carro, bora, olha aquele vizinho, coisa, vai, bora todos. Claro que difícil é sozinho, malta nova se deslocar e tal.
Acabaste então por te tornar capo do Directivo, e acho que se pode dizer que começaste a ganhar alguma relevância no meio dos adeptos do Sporting e no meio dos sócios do Directivo. Acho que está tudo bem assumir isso, não é? Isso foi por volta de que altura, recordas?
Não, claro, não. Isso eu tenho noção. Até para o mundo do Sporting, né? Esta nova geração e tudo, que isto é sempre um ciclo, este novo ciclo que dá de Sporting, nova geração. Eu sei que sou alguma referência, né? Mas não faço isso nada de relevante. Mas sim, foi uma coisa que aconteceu, foi em 2012, uma coisa repentina, porque aconteceu a reunião do grupo, era preciso ali uma nova mulher, segundo a minha mãe, ofereci-me, deu certo. Então eu sou a mesma pessoa, né? No, tranquilo, no humilde, só ajudar o Sporting e os Sportingistas e principalmente é ajudar o Sporting a atingir o que a gente gosta, mas com a ajuda, com a nossa ajuda. Eu acho que o futebol, a simbiose entre as equipas e os adeptos só trazem sucesso. Não vejo numa equipa que tenha sucesso que não tenha isso. Por isso, e eu sempre tive essa noção e luto por isso.
Exato. Exato, e um dos sacrifícios que tu fazes para conseguir isso, até pode ser um dos menores e mais insignificantes, mas a verdade é que passas um jogo inteiro de costas voltadas para o jogo. Como é que se lida com isso?
É assim, eu já sou há alguns anos, já tenho táticas,
Vai
né? Eu pelas
explicando aqui, vai
expressões.
explicando ali.
Não, eu pelas expressões das pessoas também já vejo onde é que vem o perigo, quem é que tem a bola. Eu às vezes sendo quem é que tem a bola, só de olhar para aquela pessoa. Olha as meninas na bancada, quando eles vieram a rir, olha o porro, tem bola. Agora se eu olhar para a direita, lá está. Mas pronto, não é um hábito porque. Olha, por acaso eu tenho grandes. Passo aqui um bocadinho mal do meu pescoço e das minhas costas, porque só o tal tique de olhar para trás e para o lado com o pescoço, chega ao final de uma época, parece que a gente levou uma porrada todos os dias. Mas não, não, são dois que gosto, são dois que não me arrependo nunca de ter começado a fazer. E pá, é uma sensação incrível, porque vês também, vês a emoção da malta e é incrível tu. Vês aquele misto de emoções, as frustrações passam a alegria, depois as alegrias, as frustrações. Epá, é complicado tu gerir isso também, tu emocionalmente, sem sequer mesmo do jogo, mas tu, como capo e como maestro e uma bancada de uma curva, também tens de estar atento ao jogo, ao mesmo tempo. Ou seja, é uma missão difícil, tens de estar atento, que é por causa dos momentos, dos cânticos, dos momentos da força. Lá está também a gestão do jogo, não está sempre ou não está a morrer, mas não, já não faz confusão. Eu digo à malta, pá, vejam o jogo em casa, agora aqui, bora fazer esta missão. Depois em casa vejam o jogo. E já vinha golos também, já em Braga uma vez, olha o golo do Tanaka. Em Braga estávamos a bombar a rijo, tiramos o jogo tudo, é pumba, pumba. E havia lá duas ou três bandeiras que a gente tinha na frente e a malta. A nossa malta não, mas a gente ouvia a malta sempre reclamar e disse, ó, vai ser o golo do Tanaka, vai ser o golo do Sporting, vai ser lá as bandeiras, que a malta hoje esteve muito bem para aproveitar para ver o golo merece, hoje merece. Aí foi, a malta, o golo foi para eles, não ia agradecer, e disse, pá, não fui eu, foi o Tanaka. Mas eu já sentia, tá? Há cenas dessas também,
E
fixe.
nos momentos em que o oposto acontece, em que as coisas estão menos bem e ou o Sporting está a perder ou está a chegar ao final do jogo e o resultado não está a ser positivo, onde é que tu arranjas motivação para motivar as pessoas que não estão motivadas, não é? Onde é que vais buscar essa
E a
motivação?
primeira motivação é ter do teu grupo os teus que vão contigo, principalmente motivados e também prontos para fazer essa missão, não ser só eu, ajudar. Se eu tiver ali um grupo que me ajuda, aos meus, depois é só lastrar. Depois, pá, depois podes picar os adeptos, podes ser um bocadinho mauzinho, dar uma gritaria, um abre-olhos, podes dar um discurso reto, mas é isto que é. Ou então umas piadas, também às vezes piadas também serve, piadas é bom, piadas é fixe, para a volta depois começa a descontrair. Pá, mas o principal é, eu acho que é insistir. Se a gente estiver ali a insistir, é capaz de levar. Agora, se houver ali muita discrepância, às vezes tem apoio de uns do lado a cantar, outros já estão desmorecidos, acaba por alastrar. O segredo é mesmo os que vão sempre, a malta que está habituada a isto, nunca desistir e insistir até ao fim.
E na verdade acaba também por ser o Sporting que nos motiva, não é? É claro que há épocas menos conseguidas e que nos fazem andar mais desmoralizados, mas o que nos faz sempre ir ao estádio e cantar é o Sporting. Portanto, acho que acaba também por ser um pouco o Sporting que vos motiva, não é?
Sinceramente, é sempre o Sporting, por isso é que a malta também nunca, não se deixa muito iludir com esses cânticos que aparecem às vezes, que não, nem sequer as placas que lançam, mas a malta tem tudo a ver, lançar para os jogadores disso, pá, em primeiro é o Sporting, porque hoje a gente está a cantar para um, amanhã ele está no outro sítio, e depois ficamos com uma cabeça do caraças em casa. E claro, se a gente focar Sporting, estamos sempre motivados.
É isso.
Eu, pelo menos, estou sempre motivado.
É isso, eu estou de acordo contigo. Acho que acabamos todos por nos motivar mais se pensarmos o que é que o Sporting significa para nós e o que é que representa. E é nesse sentido que eu te quero perguntar se não achas que quem está neste momento nas claques, e por diversas razões, é visto com maus olhos, como se fosse delinquente, como se fosse criminoso, arruaceiro, quando na verdade está ali tudo para o mesmo, que é o Sporting. Não significa que por se estar numa claque é automaticamente criminoso e pratica-se crimes e anda-se à porrada com pessoas do nosso próprio clube. Na verdade é que existem conflitos em todas as bancadas e não só nas bancadas das claques. Claro que são coisas que nós queremos que não aconteçam e lutamos para que não aconteçam, mas a verdade é que é uma transversal a todas as bancadas do estádio. Lembro-me agora, muito rapidamente, até do exemplo de uma vez que o Sporting foi jogar a Braga e houve lá uns conflitos no camarote, e não se ficou a dizer que quem estava nos camarotes eram criminosos e nem se disse que quem via a bola nos camarotes era delinquente, não é? Não ficou este preconceito associado às pessoas que estão presentes nos camarotes. Por isso eu queria perguntar, se tu, sendo capo de uma claque, tu sentes que isso te afeta, não é uma coisa que te afeta assim tanto? Isso te deixa triste, porque na verdade és acusado de uma coisa, tu não, mas no geral as pessoas são acusadas de uma coisa que nem sequer é real, não é? Estão ali pelo amor ao Sporting e acabam por ser associadas a coisas que não são completamente verdade. Portanto, eu queria saber se isso te incomoda, se é algo que te preocupa em combater, em dar a volta a esse preconceito.
Não, quanto à minha, assim, quanto à minha pessoa, eu nunca sofri nada desse tipo, nem sequer ouvir bocas ou passar e... Já apareceu recentemente umas coisas na internet, dos tweets, que aquilo. A malta hoje em dia já não consegue absorver uma informação sem ter que criticar ou sem ter que acrescentar mais um ponto. Só absorver, ok, eu disse isto, não é? Mas pronto, a malta hoje em dia tem que ter cuidado também com o que fala e com o que diz. Mas eu, quanto à minha pessoa, sempre estive tranquilo quanto a isso, mas sei que há pessoas que sentem. Sentem incomodadas com esse tipo de
Conceito.
exatamente esse preconceito. Porquê? Porque eu na minha bancada tenho crianças, tenho mulheres casadas, solteiras, velhas, novas, tenho homens, doutores, médicos, advogados, e eles às vezes sentem-se que eles e são os primeiros, e vê-se, às vezes são os primeiros que na bancada lutam contra isso, mandam não tem, cadê vocês na central? São os primeiros que sentem, obviamente que isso incomoda e epá, mas também é uma imagem que quem criou isto há muitos anos e quem criou é difícil também gerir e eu sei, quem está desse lado, nas comunicações sociais, essas coisas, também para vender, também conseguem dizer um bocadinho tudo, acrescentar sempre qualquer coisa.
É isso, se formos a pensar racionalmente, a única diferença entre adeptos que veem o jogo na claque ou veem fora da claque é a maneira como assistem. Há umas que preferem ver caladas e sentadas, as que preferem ver na claque preferem estar a cantar e de pé. E são simplesmente formas diferentes de ver o desporto em si, nomeadamente o futebol ou modalidades. Eu acho que não está mais uma certa nem que outra, são simplesmente maneiras diferentes. E uma não impede a outra também.
Se a gente respeitar os estudos uns aos outros, é tudo mais fácil.
Exato.
E nesse sentido, para as pessoas também perceberem o nível de dedicação das claques, eu gostava que tu me pudesses talvez dar um exemplo como é que uma semana, na altura em que havia protocolo entre o Sporting e a direção, como é que as claques, por exemplo, preparavam uma semana de derby? Como é que eram preparadas as coreografias?
Pronto, na altura tínhamos o protocolo, eu estou a perceber a pergunta, quando tínhamos a possibilidade de o fazer.
Exato.
Agora
Na verdade, agora também podem fazer, só que não entrou para o estádio.
não, ainda agora fizemos. Agora controlo o Porto. Fizemos um mosaicozinho, plásticos,
Sim.
verdes, que andamos ali à luta com a malta da porta, porque a gente sabe as regras que são bandeiras um para um. A gente já comprou bandeiras Sporting, andei bandeiras Sporting só porque eram seis, não entraram, depois fizemos plásticos e não entraram e andam nisto. E a gente também anda ali a testar. E devemos sempre tentar fazer qualquer coisa na bancada. Na altura do protocolo, que era mais fácil, porque até tínhamos espaços para fazer as coisas, para nada esconder, tínhamos espaços para fazer as coisas, se não tínhamos, tínhamos que os arranjar, mas tínhamos setor e tínhamos permissão para fazer coisas. Uma semana de derby, pá, uma semana de derby, não sei se é uma semana, se calhar. Que, aliás, não é uma semana, é um mês. Se a gente quer fazer um plano, tem que ser com um mês ou até um ano. Já chegámos a fazer coisas com um ano de antecedência. E claro que aquela semana toda é pouco snorm, é muita excitação desde o primeiro dia, porque ou estás a fazer o pano, já estás a pensar no que é que vais fazer a seguir ao golo, ou como é que vais reagir a seguir, ou o canto que vais matar, ou a frase. É uma semana intensa. É muito cansativo. Eu acho que se os jogadores passassem essa semaninha, não sei se não. Só o intervalo estava cheio de canos.
E achas que atividades como essas, e no fundo as claques, acabam por fomentar o sportinguismo no meio dos sportinguistas?
Sim, eu desde pequeno sempre acompanhei as claques do Sporting e todos os grupos e coisas que eu via fomentar isso. Nunca vi. A única imagem que eu sempre vi das claques do Sporting foi passar Sportingues, na realidade. Nunca vi nem passar em violência, nem passar em isto e aquilo. Eu desde miúdo que vejo isso e estando agora um bocadinho à frente de um grupo. É isso que eu passo. Sporting em primeiro lugar. Sporting acima de tudo e todos. E é pelo Sporting que estamos aqui. Se não fosse o Sporting, a gente não estaria aqui. Por isso, a gratidão é o Sporting. E é quem o fundo.
Exatamente, e é giro também perceber que se não fosse o diretivo, provavelmente existiriam muitas pessoas que nunca se cruzariam na vida uns dos outros. E saber que o diretivo, juntamente com o Sporting, tem esse papel, é muito giro perceber isso. Não sei se partilhas da mesma opinião.
Claro. São os grupos que há muita gente de fora, os críticos não percebem que ali não é só malta que tem bilhete para ali e se vai sentar, como acontece nas centrais, né? A malta que só se encontra ali todos os fins de semana, agora com o WhatsApp, a malta tem todo o grupo, já deve vir grupo setor, fiquei a fila 8, imagina. Mas claro que aqui as claques são uma família, né? Cria-se laços, cria-se, ou até com crianças, até há a malta que se apaixona dentro das claques, e é assim mesmo. E há a malta que faz muitos amigos, depois também se chateia, e por isso é que também há guerras, porque são relações intensas. Porquê?
Exatamente.
Se o Sporting joga, ora bem, de todos os fins de semana, e de 15 em 15 dias é um valado. Eu ver essas pessoas todos os dias constantemente, e agora isto no Olímpico, tens que organizar isto, organizar aquilo, fazer planos, as relações são intensas, por isso é que as coisas resultam. E depois a única coisa aqui das relações liga todos ao Sporting e é o que torna isto especial.
Exatamente. E voltando a ti, eu queria saber qual é que foi a maior loucura que tu já fizeste pelo Sporting? E isso pode ter a ver com uma maior deslocação, não sei, diz-me tu, qual é que foi a maior loucura que tu já fizeste pelo Sporting?
É uma loucura, não sei, loucura em todos os jogos, mas não é uma loucura. Mas pá, talvez fomos à Eslovénia, carrinha, ao Maribor. Pesado,
Foram quantos dias?
pá, aquilo é rápido, mas tem para acelerar. Não, mas é rápido. Também, então, o jogo foi, não sei, porque ela chama terça. Posso estar enganado, não sei se não arrancámos sábado de madrugada, quase domingo. Domingo, segunda, faz-se bem, mas é muita estrada. Mas também já fomos à Itália. Olha essa loucura! Fomos à Itália mesmo no epicentro do Covid. Fomos a Lodi também, de carrinho. Faz-se, não sabíamos. Fomos coisa. Demos lá alguns doentes, já acho que aquilo era Covid. Na altura ninguém sabia, mas é, foi uma loucura também. Já temos muitos quilómetros na estrada. Eu tenho, olha, amanhã já sou, amanhã é mais uns, mas pronto. É mais distintos. É para aí, nem sei bem. Já nem.
Realmente deve ser uma quantidade de quilómetros muito difícil de quantificar. E no meio desses quilómetros, onde é que ficam as relações dos amigos, pessoais, com a família? Onde é que isso se encontra tudo?
Pá, claro, toda a gente tem problemas com isso. E há sempre essas brincadeiras aí. Então, porque a gente tem um diretivo, tem músicas assim. Já abandonei o trabalho, já perdi quatro temporadas. É pá, claro, mas o importante é sempre conciliar, não é levar isto à loucura, nem levar, pá, é o amor que a gente tem, pá, e acima de tudo é o respeito. Se a gente tiver respeito, é pá, também tem que estar ao respeito, né? Mas a malta, é pá, eu já vi muita gente a perder as namoradas, mas nunca largou de ir à bola, não tem gente morrer à avó, o pai, a mãe, e assim estão ali. Isso é que é bonito, não é?
É verdade, é isto que o Sporting provoca em nós, é puxar aqui muito pelo emocional e deixar o racional para trás. E olha, até com base nisso que eu te quero perguntar, com base no teu emocional, se tens algum tipo de superstição, algum tipo de ritual, ou se não tens nada dessas coisas.
Ah, não, isso não, já tive. Já antes eu dava sempre o mesmo cascola, no cascola da Vitória, até perdermos, se calhar.
Não durou muito então.
Já tinha a t-shirt e coisa, depois tive aí uns anos que era, tinha que ver os jogos todos na bancada sem t-shirt. Eu não tenho nenhuma superstição, pá, porque eu vou. Eu acho que isto também já não é só sorte. Olha, a minha superstição foi inventar o estrelinho a acompanhar, por exemplo. As superstições são diferentes, são feitas em ações, tipo. A minha superstição é, agora é que é, vou cantar esta música 10 minutos. Pá, vai dar gol. E já aconteceu.
Ok, estou a perceber. As tuas superstições, os teus rituais é sempre de maneira a influenciar diretamente o jogo e não coisas tuas, como por exemplo o Cascola da Sorte, como estavas a dizer. E agora pegando no que estavas a dizer ainda há pouco, relativamente à música que tu escreveste, que foi o Façam-nos Acreditar, como é que te sentes em saber que tu vais estar sempre associado a uma música que acabou com o junto de um campeonato do Sporting durante 18, 19 anos? Ou seja, naquela época a tua música provavelmente foi a mais cantada, certamente, ainda por cima no contexto em que estávamos de pandemia, toda a gente cantava e ouvia aquela música.
Pá, se vocês não pensei muito nisso, já me fizeram essa pergunta várias vezes.
Mas olha, a realidade é mesmo essa, porque toda a gente que viveu essa época de forma intensa, desde os adeptos até aos jogadores, provavelmente sabiam da existência dessa música, e provavelmente passavam os dias a cantar antes dos jogos. Ouviam, eu, por exemplo, olha, estava sempre bastante nervoso, e ouvia sempre montes de músicas do Sporting, porque na altura não podíamos ir ao estádio, então estava aqui em casa, e ouvia músicas do Sporting, e essa era uma delas, por exemplo. E quando pensar no ano do título, obviamente que vou logo pensar nessa música e não noutras. Como é que tu te sentes ao perceber que tu vais estar ligado ao 23º campeonato do Sporting? Como é que se assimila isso?
Na realidade, já vieram até comigo pessoalmente e dizer isso mesmo e o agradecer, mas sinceramente eu nunca levei isso a sério até o momento, porque se calhar estou um bocadinho agarrado ainda à época que fomos campeões, se calhar ainda estou, confesso, se calhar, porque se calhar andamos a passar um bocadinho mal e se calhar também ainda não descobri até, ainda aqui, mas também como tem sido um turbilhão de emoções, não tem sido fácil, né? Até pelas coisas que se passam, têm passado, pronto, isto das bancadas e de bilhetes, boxes e de mudanças para a norte, mudanças para a sul, essas coisas, acho que ainda não me foquei. Mas tenho um pouco de noção e gosto sempre de ser associado a isso, claro. Sem dúvida.
Sim, e que músicas
Só
é que
faço,
tu
só,
ouves
não
mais?
tenho a medalha em casa.
Como é que surgiu a criação dessa música, lembras-te?
Ah, primeiro aquele ritmo do. Já lembro bem do Bad Bunny, não me saía da cabeça também, estava sempre a trotear. E depois acho que chegou o momento. E por acaso agora até tenho curiosidade de ver temporalmente quando é que isso coincidiu com o jogo do Sporting. Porque foi o momento em que eu disse, eles precisam disto. Porque até me lembro, estávamos em casa e eu disse, pá, tenho que fazer isto. Eu falei com um amigo meu, pá, vê lá se isto não vai. Se não é o que a gente precisa agora. E ele disse, epá, é sem dúvida vamos ser campeões. Eu disse, é, bota, bora. Pai, por acaso agora estou curioso, mas eu acho que foi por volta de agora.
Sim, é capaz de ter sido por
E
essa altura.
desmemorados para isso, sabes? E também, e vamos com o Porto, não sei se foi antes ou depois. Por isso, por acaso agora tenho curiosidade de ver isso.
Mas já não me recordo, honestamente.
Mas agora queria-te fazer uma última pergunta para perceber e para saber como é que seria a tua vida sem Sporting? Tu imaginas a tua vida sem Sporting?
Epá, ia ser chato. Ia ser chato, então. Onde é que eu ia?
Não.
Onde é que eu ia? Epá, não, é impossível de pensar isso. É impossível, desculpa. Não consigo imaginar o mundo sem isso.
Não te imaginas sem Sporting, a fazer as tuas
Pá, sem
locuções?
Sporting, sem ir à bola, claro,
Sem diretivo?
sem diretivo, já, claro, obviamente. Mas principalmente sem Sporting, A realidade é que a gente acorda todos os dias e pensamos no Sporting, o que aconteceu hoje. Quando é o verão, aquele vício das 3 da manhã, lá há 20 anos, 3 da manhã, ver as capas jornais, espera aí, tem um reforço, e não vai. Ver a capa jornal nova, espera aí, tem lá visto, é hoje este boato, é isso. Pá, é lixado.
E se quando morrermos não existir Sporting?
Aí, é lixado.
Não?
Se não morrer, não existe esporte. Não, eu acho que vai existir. Também depende de com quem é que eu acredito depois da
Exato.
morte, né? Eu acho que vai existir e vou estar lá para ver. Vou estar lá para ver que aquelas vedetas todas que já morreram, olha, vou estar lá lá dentro.
Isso é, para mim, é uma ótima resposta e também é uma ótima maneira de terminarmos aqui a nossa conversa. Obrigado mais uma vez, Pipo, por teres aqui aceito o convite.
Obrigado, eu, claro.
E obrigado também por teres partilhado connosco Sporting, que é para mim o que mais faz falta neste momento. Por isso, obrigado.
É isso. Obrigado a eles, a todos os portugueses.
Aproveitar também para dizer, para não se esquecerem de nos seguirem nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Em todas elas nos chamamos o Sportingista é assim, tirando no Twitter, que é o Sporting é assim, limites caracteres no Twitter. E mais uma vez, obrigado e espero que nos continuem a ouvir e a acompanhar.